Além dos Fatos.
Chegando! Já estamos de volta. É mais uma oportunidade para a gente se unir, para estarmos juntos conversando sobre assuntos bons demais, hein? Sempre muito bons. E na segunda-feira, já começa com tudo. Eu sempre digo, o pessoal se anima muito quando chega sexta-feira, né? Ah, sextou, blá, blá, blá. Aqui a gente se anima quando chega segunda-feira, porque segunda-feira tem assunto bom aqui no Além dos Fatos, não é isso, Larissa?
É isso mesmo, Veri. Eu fico animada também. Hoje eu tava bastante animada, inclusive.
Ótimo.
Pro Além dos Fatos.
Excelente.
Tô recarregada.
Excelente.
Final de semana descansei.
Exato. E sabe, a gente traz sempre assuntos bons, né? Bombásticos aqui na segunda-feira. A gente tem um cara que gosta, que vibra, né? Que realmente entra no clima. O meu querido pastor Robson Aleixo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Veri. Esse final de semana foi um final de semana diferente, porque eu convivi com vocês, né? No final de semana, vi a Larissa lá.
Tá
fazendo um trabalho missionário maravilhoso.
A gente foi numa casa de recuperação. Muito legal.
E o Veri também, né? Saiu para as ruas aí. Quebrou o silêncio.
Fazendo barulho na rua, né?
E você, amigo ouvinte?
Uma juventude muito legal aí, quebrando o silêncio.
Foi legal. Final de semana foi semana, final de semana de crente.
De crente, verdade. Entrando no descanso do Senhor. Né? Olha que coisa boa, olha que legal. Bom, e por falar nisso, coisa boa e coisa legal é ter você participando aqui com a gente, olhando para o nosso estúdio, visualizando aqui a nossa disposição aqui para apresentar mais um programa com você. Né, Larissa? Como é que o pessoal olha para falar nisso?
Pelo YouTube, que é Novo Tempo Rádio, pelo seu celular, computador, TV, o que você achar melhor. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Participa com a gente aqui também da nossa enquete aqui no YouTube, que pergunta se você assiste muitos filmes ou séries. A maioria, Veri, tá falando que não, viu? 60% estão dizendo que não.
Olha!
Não costuma assistir muita TV, não, ver série, filme.
Que coisa!
Só 40% disseram que sim. Se quiser comentar, trazer alguma pergunta, também pelo nosso YouTube ou WhatsApp, que é 012981510081.
Chega mais para participar aqui com a gente dessa temática boa. Aliás, o nosso tema hoje, né? Me fez voltar assim, uns aninhos só, né? No tempo, uns aninhos poucos, né? Quando eu cantava, cuidado, olhinhos, o que vê.
Eu lembrei dessa musiquinha.
Cuidado, olhinhos, o que vê. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinhos, o que vê. Por aí vai, né? E é o nosso tema, cuidado, olhinho, com o que vê.
Ai, ah, ai, ai.
Nem é a quinta série, gente. É muito antes da quinta série. Coisa lá do é o que? Hall do berço? Que é juvenil? É hall, né?
É, agora, na nossa época não tinha dois halls. As classinhas infantis na igreja.
Muita coisa mudou talvez, de lá pra cá.
É, tipo, agora tem hall A, hall B.
Quando você fala da nossa época, você tá falando da sua, né? Porque a minha já mudou ainda mais.
Eu acho que não é tão distante não, velho. Mas vamos deixar assim.
A gente cantava num berço de palha e por outras coisinhas mais, né?
É,
já não lembrou.
Ixi, eu lembrei.
Essa aí, pegou na minha geração também.
É que algumas são, né?
Atemporais.
É, elas passam de geração.
Transgeracionais. Mas elas não morrem.
Não morrem. Essa aqui do olhinho também é assim. Né? Mas nós vamos entrar nesse papo hoje aqui. É isso. A nossa conversa vai ser assim hoje. Afinal de contas, as telas de dispositivos... Ah, telas. Estão aí, né? Aqui, ó, só do meu lado esquerdo tenho uma, duas, três. Ali na frente, mais duas, quatro, cinco, seis. Diante de mim. E tem ainda uma tela da mesa aqui. Sete. Fora de vocês aí, só que tem a tela. Ó, as telas de dispositivos como celulares, computadores e televisores tornaram-se parte essencial de nossas vidas. No entanto, a exposição à luz das telas durante a noite pode confundir nossos relógios biológicos, prejudicando os ritmos circadianos. Isso pode levar a distúrbios do sono e a condições médicas crônicas, como obesidade e depressão. Olha só, o tempo excessivo de tela também pode dessensibilizar o sistema de recompensa do cérebro, tornando-o menos responsivo e exigindo mais estímulo para experimentar prazer. Além disso, o conteúdo que você consome tem grande influência na sua vida. Larissa, o que dizer mais?
Veri, uma pesquisa feita chegou ao resultado, né, de que brasileiros não só estão utilizando mais a TV, mas também assistem com mais frequência todos os dias, ou quase todos os dias, para 78% dos entrevistados nessa pesquisa. E por mais tempo, né? Não só estão assistindo mais, só que por mais tempo também. Nesse quesito, período na frente da tela fica entre 1 e 4 horas para 55% do público consultado. Além disso, cada vez mais os brasileiros estão se conectando à internet através da televisão. Entre os que assistem uma TV conectada, 78% fazem isso todos os dias ou quase todos os dias. Esse texto é do mundoconectado.com.br.
Pessoal que produz os aparelhos, né, os televisores, os grandes, os pequenos, os médios, enfim, deram uma trollada na turma que produz, que faz televisão, por exemplo, né? Exclusivamente. E, ah, não, nós somos o aparelho de TV, é o nosso habitat natural. Mas não, deram uma trollada, deram uma mudada nesse processo. Agora, o aparelho de TV é como o seu smartphone.
Virou um celularzão.
Exatamente, grandão lá, que você pode acessar, né, o que você quiser procurar no mundo virtual aí, na internet e tudo. Basta ter internet e pronto, a TV vira um smartão. E com isso, o aparelho continua sendo vendendo e muito mais, né? E se tornou mais interessante, ou não? Claro que sim, né? Eu acho que sim. Então, acho que a Larissa acha também. Se ela não achar, ela vai logo discordar. Né, Larissa?
Eu acho que essa conta tem que ser bem feita.
Exato.
Nós estamos passando muito tempo nas telas, mas, por exemplo, a gente tem que agora desconectar. Eu ia ao banco e gastava um tempo aí no banco. Eu não lembro mais da última vez que eu fui ao banco.
Estou contigo, né?
Porque ir ao banco é ir ao celular. Eu ia tirar uma foto. Agora, quando você quer tirar uma foto, você vai ao celular. Então, há muitas coisas da vida que estavam separadas e agora elas se concentram todas no mesmo aparelho. Então, nós vamos ter mais tempo também concentrado no mesmo aparelho.
Você tira foto agora sem usar aquela maquininha quase descartável que você tinha, né? Você teve uma...
Tinha. Que revelava a foto. Revelava, né? Assim, tinha que esperar uma semana para ver a foto. isso não alivia muito nossas dores, mas elas geram um alerta, porque as utilidades servem de gancho para as inutilidades. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar na nossa geração.
Sem dúvida alguma. É o gancho aí da nossa discussão hoje aqui. Né? Bora falar.
Bora então, Veri. Olha só, a Divina... Ai, Divina Salomão, tá aqui o nome dela no YouTube. Ela fala assim: boa tarde, meu filho João Pedro ficou feliz em ver como vocês são e perguntou como é que faz pra ser tão lindos assim. Ó, ganhamos dinheiro. Um abraço pro João Pedro e pra Divina também.
Eles ficam na minha frente e pegam a beleza.
Muito tempo convivendo com o velho.
Beleza contagiosa.
Tá entendendo?
Vamos começar então.
Muito bem, velho.
Pastor, queria saber se o que a gente assiste também influencia na nossa espiritualidade. Porque aqui no Além dos Fatos a gente já aprendeu que não existe, né? Minha vida espiritual, minha vida... Não, é tudo uma coisa só. Então, isso também influencia na minha intimidade com Deus, na minha espiritualidade?
A minha espiritualidade define o que eu assisto. Se você gosta daquilo que Deus gosta, você só vai assistir coisas que Ele assistiria junto. Obviamente que tudo que nós vemos entra no nosso cérebro e o nosso corpo, ele é um todo integral. Portanto, a gente adora a Deus com este corpo. Se o cérebro ficar diferente, você vai adorar de forma diferente. Mas, por exemplo, uma pessoa que é focada nas coisas eternas e nas coisas puras vai se deliciar em assistir um filme de terror? Ele não vai querer fazer isso. Alguém que pensou em Deus como criador da humanidade vai ficar à vontade em ver um filme de assassinatos gratuitos? Então é a espiritualidade que determina a nossa forma de entreter, mais do que elas nos afetam. Geralmente, quando a gente começa a gostar de coisas que Deus não gosta, é porque nós estamos nos afastando dele.
Você disse uma grande verdade aí, né, que era analógica, mas agora é virtual. Migrou para as telas e para tudo mais, que é o que você assiste, você sendo cristão assistiria, né? Algo que Jesus não estivesse assistindo com você. Quem te ouve isso aí, né? Desde antes do mundo das telas, antes dessa coisa virtual, dessa viagem.
Você que daria a senha do seu celular para Jesus? Tranquilamente. Mas isso é uma coisa
A verdade migra, assim como eu falei, né? Ela passa de uma realidade para outra realidade, agora para a realidade virtual, mas não deixa de ser verdade, assim, não.
Exatamente.
Não muda o conceito. A verdade é verdade sempre, né?
E não há uma verdade que não seja aplicável. Uhum. Então, quando Deus nos dá a sabedoria, é para viver a lei no nosso tempo. Para isso serve. E aqui estamos carentes dela, necessitados dela, como outros que viveram outros desafios tiveram.
Exato,
também.
Exatamente.
Muito legal. O João Pedro ficou feliz aqui em ouvir. É engraçado como a gente tem um público muito variado, né, Veri? Uhum. Desde o João Pedro, que é uma criança, até idosos que acompanham Além dos Fatos, né? Fico muito feliz. Pastor, aquela frase, não, tira daí, não assiste esse tipo de filme, filme de terror, por exemplo, porque é um convite pro inimigo entrar em casa. Quem nunca ouviu essa frase? Eu já ouvi minha mãe falando, eu fiquei com medo, desliguei, galera criança. Mas aí eu te pergunto, pastor.
Tinha juízo, né?
Não tinha juízo.
Não,
ai,
tinha,
gente.
Tinha.
Ah? Ah, obedeci minha mãe, né? É verdade.
Tinha juízo.
Essa frase, pastor, quando a gente escuta alguém falando isso, é verdade?
Se é verdade.
É um convite?
Se é verdade, como é que se dá isso, né?
Uhum.
Como é que acontece essa... Essa invasão.
Invasão ou não, né? Porque você tá abrindo a porta,
supostamente.
Essa
entrada, esse acesso.
Deus quer ser amado e Ele quer que você queira. Então, enquanto você não estiver querendo, Deus não está satisfeito. Então, por exemplo, você vai a um local de adoração porque você quis. Uhum. Aí Deus se alegra nisso. Eu fui ao local de adoração porque minha esposa me levou, porque meu pai me levou ou porque eu tinha um interesse em mim mesmo. Eu não adorei de verdade. Então, a adoração ao Deus do céu é em espírito, mentalidade e em verdade. E quando Deus fala da nossa relação com Ele, a palavra que Ele mais usa é todo. Todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Deus não aceita uma adoração irracional. Satanás não tem esse critério. Então, Satanás ele vai ter a estratégia há milênios de apresentar uma coisa para entregar outra. E ele não está se importando se a adoração a ele ou o engano é voluntário ou não. Tanto é que o sinal de Deus é na mão e na testa. O sinal da besta é na mão ou na testa, porque para ele tanto faz. Uhum. E uma coisa importante a gente pensar, né? O que é mais importante ali? Ele entrar na minha casa ou entrar na minha mente? Porque se ele entrar na minha casa, vai ficar restrito a um lugar. Se ele entrar na minha mente, ele vai comigo para todos os lugares que eu for.
É verdade.
Então, essa frase dos nossos pais e avós está correta. Porque nós não podemos ignorar que vivemos em um grande conflito. E num grande conflito não existe nada neutro. Nada neutro. Nós estamos diante de algo que é flagrantemente colocado numa das posições do grande conflito. E voluntariamente eu estou dizendo assim, Deus, sai daqui. Então, respondendo a sua pergunta, tanto é que, mas é mais terrível convidar Jesus para sair do que deixar o diabo entrar. Você colocou um filme desse aí, que visivelmente Deus não gosta, você está fazendo. Está falando, Senhor, sai um pouquinho, depois você volta.
Num conflito, num grande conflito, como o pastor citou, nada é... E, tipo, inocente, lançado por acaso, não. É tudo intencional, né?
Tudo,
tem um objetivo.
Ele envolve todo o planeta e todas as coisas do planeta. Jesus levou o povo dele para o deserto e usou o que estava no deserto para que o povo aprendesse. É uma rocha que sai água, e tudo lá que está disposto para Deus é um instrumento dele de atenção. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás fez a mesma coisa. Transforma essas pedras em pães. Então ele vê a disposição do ambiente e aquilo se torna uma arma para ele. Ele leva Jesus para o templo e faz do pináculo do templo um instrumento de tentação. Portanto, nada está fora da luta entre o bem e o mal.
Um abraço, Veri, pro pessoal lá de... Cadê? O pessoal da Igreja Adventista de Limão Verde e também para a Igreja Assembleia de Deus de Iguapé, o Meliponário, que está mandando esse abraço, a gente também manda.
Limão Verde, é lá, eu não sei se o pessoal serve um suquinho lá a cada culto, mas é no caminho de Vitória para Guarapari, na BR-101. Você passa na estrada e vê a igrejinha lá em cima do morrinho, né? a Igrejinha Adventista do Limão Verde. Quando estiver passando nesse trajeto um dia e ver uma igrejinha lá no alto e for adventista, ah, a igreja que Veríssimo falou do Limão Verde. Estiver lá em cima ainda, né? O pessoal muda
coisa,
de lugar.
Coisa de capixaba.
É um lugar muito lindo.
Pastor, uma outra pergunta é: a partir do momento que eu sei o que é certo e o que é errado, por que se eu assistir alguma coisa, algum filme, por exemplo, igual você mencionou aí, de repente que tem luta, que tem assalto, eu sei que assalto não é certo.
Violência é...
Eu sei que violência não é certo.
Não é do cristão.
Isso ainda pode me influenciar? Eu sei o que é certo e o que não é certo. Como que isso pode me fazer entrar na minha cabeça e me fazer mudar de ideia?
Já sei o que ele vai dizer. Você quer que eu responda mesmo?
Quero.
Vamos pensar. Você é uma produtora, certo?
Uhum.
E aí você produz um programa de rádio chamado Além dos Fatos. Qual é a sua intenção com o programa de rádio?
Ai, quando a gente faz essas perguntas aí, que é pra gente responder.
A intenção de todo mundo aqui é influenciar.
Alcançar o coraçãozinho.
Existe alguém que tá tomando decisões equivocadas ou alguém que não tem a informação que eu creio ser bênção para ela. Então, nós trabalhamos para que as pessoas sejam influenciadas pela graça divina. Eu ofereço uma revista para que ele seja influenciado, para que ele se submeta à influência do Espírito. Seria ingênuo demais pensar que um produtor de Hollywood não tá pensando a mesma coisa. Todo mundo que produz cultura, produz para influenciar. Então, ele está lá e quando um produtor faz um filme, ele faz um filme conforme as crenças dele. Mesmo que essas crenças não estejam na superfície, todo mundo ali tem uma crença. Existem atores que batem o olho no roteiro e falam, não vou fazer esse filme. Tem outros que batem no roteiro e falam, tem a ver comigo. O produtor, quem investiu dinheiro, tudo isso sim. Agora, tem uma coisa muito importante que você falou. A nossa mente é um campo de batalha e a nossa mente é moldável. E nós mudamos de opinião, mudamos de expectativa, mudamos de reação conforme a experiência da vida e a dinâmica da vida vai correndo. Então, quando nós nos expomos, muitas vezes, por exemplo, a ver a maldade com o passar do tempo vai deixando de ser maldade. Por exemplo, você viu um assassinato pela primeira vez, aquilo te chocou. Quem vê assassinato todo dia não se choca. Esse caminho vai nos afastando da sensibilidade ao pecado e a gente começa a diminuir o tamanho dele. Isso influencia? Influencia. Eu disse uma frase alguns anos atrás, ela foi até publicada e eu quero repetir até eu morrer. Se a sua fé não mudar as suas práticas, no final das contas, as suas práticas vão mudar a sua fé. Isso acontece com todo mundo. Eu tenho uma fé que diz assim, não assista determinados entretenimentos. Mas ela não foi suficiente para eu não assistir. Amanhã eu vou dar um monte de explicações justificando porque eu estou assistindo. Ou seja, a prática se transformou em crença.
E é interessante sobre isso ainda que a Larissa colocou, né? E quando alguém produz determinado material para determinado público, né? Ele pensa, ele não quer só aquele determinado público, só o pessoal que curte violência e tal, tal. Ele precisa cativar.
Ampliar.
Né? Ampliar esse leque aí e trazer mais gente para esse sistema dele, né? Para a ideia.
Okay, então, e eu volto a falar de uma coisa muito importante, né? Se você soltar uma abelha e uma mosca, a abelha vai para a flor. E a mosca vai para o lixo, porque as naturezas delas impelem a isso. Quando Cristo toca e remolda o coração, ele gera no coração novas vontades. Então, como que eu vou? Entrei para o âmbito, para o ambiente de Cristo, mas ele não chegou na maneira como eu me divirto. Eu não estou dizendo ainda o que é bom, o que é ruim para assistir, mas se espera que depois que Cristo entra no coração, o coração mude de gosto. E agora eu começo a pensar em outras coisas. Então, depois da sua conversão, você continua assistindo as mesmas coisas de antes? Repense.
Roberto Júnior tá aparecendo por aqui também no nosso YouTube. Manda um abraço pra IAGE, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Laguinho, em Macapá. Um abraço pro pessoal de lá também. Pastor, chegaram duas perguntas aqui. E eu sei que você já viu, porque você deu um sorrisinho na hora que olhou. O Santos e o Meliponário fizeram duas perguntas que, ao meu ver, podemos uma complementar a outra. Sobre filmes ou seriados que envolvam a temática bíblica. É pecado eu assistir? Por exemplo, sábado, sexta-feira à noite, já deu pôr do sol, jantei com a minha família, vamos descansar um pouquinho, pegar um filme sobre Jesus, um filme sobre um discípulo. E aí, pastor? E sobre isso? E mais? O Meliponário agora... Isso foi a pergunta do Santos. E aí eu complemento com a pergunta do Meliponário. O Meliponário, ele diz, Veri... E licença poética? Deixa eu ver como que ele escreveu bonitinho aqui. E licença poética que preenchem as lacunas em um filme de temática bíblica? Muitas pessoas acreditam em tudo que assistem e não buscam comprovar o que se vê. E aí? E se precisar de mais tempo, a gente coloca uma vírgula e continua depois do intervalo.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, ele vai discutir e levantar a maneira como Deus escolheu que o evangelho fosse pregado. Então, quando ele chega lá, ele vê como os sofismas e as técnicas de discurso e discussão influenciavam a igreja de Corinto. E aí ele vai dizer assim, não é dessa forma que se prega o evangelho. Deus criou o evangelho e Deus também determina a maneira como ele é entregue. Então, ele não criou só o conteúdo, ele cria a embalagem também. E aí ele diz, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Portanto, a palavra de Deus pregada é insubstituível, porque aprove a Deus salvar o mundo pela pregação. Eu queria acrescentar para o raciocínio de quem perguntou o seguinte também, para todos os ouvintes. Deus escolheu se revelar por um livro e não por um filme. E se Deus escolheu revelar-se por um livro e não por um filme, ele escolheu também que nós pudéssemos fazer escolhas sobre filmes através do livro. Então, se você quer assistir um bom filme evangélico, um bom filme que tenha uma temática bíblica, primeiro, esse filme não vai substituir a sua leitura da Bíblia. Segundo, assim que o filme começar a se desviar da Bíblia, ou seja, ele está dizendo uma coisa que a sua Bíblia não diz, é hora de você parar o filme. Tem muitos filmes bíblicos bons e fiéis à palavra? Sim, sim. Eles são exatamente como aconteceram? Não, porque eles estão fora do contexto. A pessoa tinha que ter estado lá quando o filme coisa aconteceu. Então, sempre vai ter um mecanismo interpretativo. Mas agora eu quero dizer uma outra coisa que é mais séria de todas. Não há lacunas na revelação. Não existe lacunas. Deus revelou o que precisava ser revelado. Eu vi muita gente já repetindo essa frase e eu insisto com veemência. Não há lacunas na revelação de Deus. Deus se revela pelo que ele fala e Deus se revela também pelo que ele não fala. Então, o que ele não falou faz parte do plano dele. Ele não deixou que eu completasse o que ele não falou. Ele falou, eu falei isso, deixei isso aqui, agora vocês vão lá e completem as lacunas. Não há lacunas, a revelação de Deus é perfeita. Perfeita. E licença poética, quem dá é um poeta. Não foi um poeta que escreveu a Bíblia, foi o Espírito Santo. Portanto, o texto bíblico é sagrado. E aí é muito bom a gente definir o que é sagrado para que a gente entenda como manuseia alguma informação sagrada. O que é sagrado, pela própria palavra, é separado, distinto e não pode ser tratado como não sagrado. Então, existe licença poética sobre Shakespeare, mas não tem licença poética sobre um livro profético. Só tem licença profética, poética não.
O que a gente percebe é que a fé, às vezes, né, se torna um tanto plural porque, por causa da interpretação, né? Mas o que a gente percebe também na Bíblia é que todas são certas, verdades, elas são declaradas, né? Não cabe interpretação, por exemplo, o decálogo.
Olha lá, não é interpretativo.
Exato.
É normativo.
Exatamente, são ordens, né, para que a gente... Entre no.
E Veri, isso é tão importante que quando o mestre da lei parou na frente de Jesus, ele fez a pergunta mais. Jesus faz para ele a pergunta mais importante do crente em relação à informação: o que diz a lei, o que está escrito e como interpretas.
Sim.
Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu tenho que responder essas perguntas: de onde saiu a informação e como eu a estou entendendo. E aí, depois de ele falar isso, ele conta a história do samaritano. Olha só a conclusão. Ele fala assim, como que você entende o que está escrito? Porque dependendo da compreensão, alguém morre. A compreensão que o levita e o sacerdote tiveram condenaram à morte o homem na estrada. A compreensão que o samaritano teve levou o homem a viver. Compreensão na parábola do samaritano é uma questão de vida ou morte. Porque a parábola do samaritano não é sobre amor. É sobre qual é o mandamento, grande mandamento da lei, e a conversa continua sobre interpretação, porque são dois intérpretes conversando. Isso é muito sério.
Certo. E nesse caso aí, né, a compreensão que você está falando não é interpretação, é compreensão. Está dito e eu entendi. Né?
É o mesmo espírito.
Interpretar que eu levo para onde eu quero.
É exatamente. O mesmo espírito que levou você ao texto é o que leva você à compreensão do texto.
Ok. Ó, a nossa amiga Larissa.
Quem?
Roseli Carias.
Oi, Roseli.
Como faço, Larissa, para ouvir o programa com Vera e Larissa e o pastor sobre o que entra pelos olhos além dos fatos?
Esse de hoje?
É, né?
É o de hoje, pelo YouTube, que é youtube.com/Novo Tempo Rádio. Abre aí no seu celular, no seu computador, na sua TV. Agora vai ser pra coisa boa, velho.
Exatamente.
Coloca Novo Tempo Rádio.
Você escolhe, né?
Que é bom. Que você vai encontrar a nossa live aqui. A Leonice Salviano voltou, Veri, depois de um tempinho
tempo, né?
Longe.
Uhum.
E ela disse assim: boa tarde, amados. Fiquei um tempo sem participar. Fui visitar os meus anjinhos da esperança, os meus netinhos, lá em Curitiba.
Legal.
Mas estou de volta.
Vai deixar alguma pergunta para a próxima fase ou voltamos já? Como é que é?
Ah, Veri, vamos voltar daqui a pouquinho. Quero conversar com o pastor um pouco agora. O pessoal não pode participar do nosso intervalo, infelizmente. Mas a gente volta com mais pergunta boa. Estou separando aqui algumas também. Aproveita nesse intervalo e manda sua pergunta para gente em relação ao tema youtube.com/Novo Tempo Rádio ou nosso WhatsApp, que é 012981510081.
Além dos fatos.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Dilson.
E a Débora. E gostaríamos de parabenizar essa rádio incrível pelos seus 35 anos.
Rádio Novo Tempo. Vivendo histórias com você.
Além dos fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou a Larissa Oliveira, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Estou aqui. Aliás, quem está nas imagens hoje?
Hoje é o Rafa.
Rafa, o grande Rafinha aí na direção de imagens. Um abraço, Rafa. Falou já, não vou lá não, tá? Não me chama não. Um abraço, Rafa. Fique em paz, meu irmão. Muito bom, Larissa. Presente, hora.
Oi.
Do presente.
Hora do presente, Veri. Falando sobre o perigo das telas e aí o que você assiste, o que você deixa de assistir. Você, adulto, presta atenção no programa de hoje. Você que é pai ou é mãe ou responsável por uma criança, essa criança provavelmente não está acompanhando o programa, entendendo muito bem, né? Então você vai pedir este guia de estudo, essa revista aqui que vai te auxiliar, vai te aconselhar também a como lidar com essa questão das telas que hoje todo mundo não larga, né, velho?
É verdade. A propósito, a gente vai abordar daqui a pouquinho alguma coisa sobre o que o guia também aborda, que é a questão da própria tela em si, né? Da luz da tela e tudo mais. Como ela se aplica aí e como prejudica a gente em relação ao sono e outras coisas mais. Aí tem o conteúdo também, né?
Isso.
A criançada está exposta, geralmente, a conteúdos que não vão ser muito indicados aí para sua caminhada de fé e esperança, né? Seguindo e servindo ao Assim Diz o Senhor. Então peça esse guia de estudos que vai ajudar os pais, aquele help aí para os pais que estão se preparando ou que já estão no caminho aí da educação de filhos.
Com certeza.
Pais preparados, filhos de caráter. Quem escreveu foi Darleide Alves, que conhece um tiquinho, né? Desse ofício, hein? Sabe? Está falando sobre o que fala. Como faz para pedir, Larissa?
012981510081. Eu quero o guia dos pais, o guia dos filhos. Você que escolhe como você quer perguntar aqui, pedir aqui pra gente. 012981510081. Lembrando que é gratuito, porque os Anjos da Esperança escolheram pagar para que você pudesse receber de graça. Então, como o pastor fala, né?
Uhum.
Só quem tá te impedindo de receber em casa é você mesmo. A sua responsabilidade aqui é só mandar uma mensagem e pedir o guia de estudos que você vai receber. Se você mora muito longe, fora do país, por exemplo, não se preocupe, temos a versão PDF através do site biblia.com.br. Inclusive, as perguntas que a gente tá fazendo hoje, muitas delas também estão lá no site biblia.com.br.
Recomendo fortemente.
Coloca lá biblia.com.br, vai ter um sinalzinho de uma lupinha com espaço para você escrever o tema que você está procurando. Por exemplo, pode jogar lá filmes, que mais, pastor? Telas, celular, pode colocar palavras-chave assim, que ele vai te recomendar alguns artigos Foram escritos por pastores também e outros profissionais de cada área que você pesquisar. É muito bacana.
A sua pergunta está lá. E a resposta também.
Eu sei, eu entrei lá e tem algumas que estão aqui.
É isso aí. Eu tô falando a pergunta do ouvinte também. Você vai fazer, você vai ver.
Ah, eu achei que era a minha pergunta do intervalo.
Ah, não.
Porque eu joguei uma pergunta aqui pro pastor e falei assim, não, algumas das nossas pautas aqui do roteiro, eu peguei de lá, inclusive, do Bíblia.com.
Exatamente. Muito bom, vamos seguindo por aqui com o nosso assunto de hoje, aqui no programa Além dos Fatos. Enquanto isso, o pessoal tá mandando aqui os seus recadinhos, fazendo as suas perguntas, aqui na tela do WhatsApp, também no YouTube. Dá uma olhadinha aí, Larissa, como é que está a participação?
Olha só, Véri, vou começar pela nossa enquete, que continua em 60 contra 40%. 60% dizendo, olha, não assisto muitos filmes e séries, não. E 40% dizendo que, eita, Véri, eu assisto sim. Então vamos seguindo, que tem mais perguntas chegando aqui. E, pastor...
Diga.
Falamos agora um pouco sobre adoração, é o que a gente está falando praticamente desde o começo do programa. Se tudo que eu faço, eu tenho que fazer em adoração a Deus, como que eu posso saber o limite em que eu estou fazendo algo que eu estou de fato adorando a Deus ou que agora passou, não é mais adoração a Deus e passou a ser um entretenimento de crente?
É, vamos definir adoração? Muitas vezes a gente confunde louvor com adoração. A palavra adoração, ela vem do latim adorare, que significa estar prostrado diante de outro. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as expressões remetem à escravidão e servidão. Então, antes de tudo, ser um adorador é ser servo, porque a palavra diz isso. Então, qual é sempre a minha postura diante de Deus? Servi-lo. Então, eu sirvo a Deus diretamente e sirvo a Deus também diretamente quando eu faço alguma coisa pelos seus filhos. Então, por exemplo, se a gente foi para a igreja, e na igreja o meu pensamento é que o centro do culto sou eu, a música é para mim, o sermão é para mim, o conforto é para mim, isso não é uma atitude de um adorador, entende? Uhum. O adorador ele sempre vai para servir. Isso significa que o local da sua vida, numa semana onde você menos tempo passou adorando, foi a igreja. Porque se você pegar a semana inteira, dá umas 5, 6 horas de igreja, mas só de trabalho dá 40. Então, nós adoramos no trabalho, adoramos na academia, porque adoração é uma coisa que adorador faz. Então, não existe adoração que não é feita de adoradores. E uma boa parte dos cultos, eles são uma reunião de adoradores. Elas não estão indo lá para serem convencidos a adorar. Eles estão lá porque adorador gosta de adoração. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente vive no estado do ser completo pelo Espírito, ele vai estar presente em todas as coisas. Não existe nada na vida que você fala assim, agora isso aqui, essa parte aqui, eu vou sozinho. Nada, tudo. Não existe secular para uma pessoa espiritual. E Paulo fala isso. Porque ser espiritual é estar em um relacionamento constante com o Espírito. Isso é ser espiritual. Portanto, não há espiritualidade sem essa pessoa, Espírito Santo, que a palavra se refere, agindo com a gente. Isso é muito importante. Nesse sentido, Larissa, a adoração, primeiro, é um estado do ser. Qual que era a outra pergunta mesmo?
A diferença, né, entre como que eu sei o limite entre estar adorando e passar, a partir do momento que parou de ser uma adoração e passou a ser um entretenimento de crente.
Ah, e aí vamos pensar o seguinte, vou falar num salmo que você conhece, e você de casa também. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria, está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que que a gente faz no entretenimento? O que que a gente faz na hora de lazer? Procura coisas que nos dão prazer. Então, eu tenho prazer em andar de bicicleta. Então, eu vou depois, nas minhas horas vagas, vou procurar esse prazer na bicicleta. Eu tenho prazer em jogar bola. Eu tenho prazer em sentar no sofá e comer um potão de açaí. Eu tenho prazer em passear com meu cachorro, meus filhos, não sei. Hobby é uma escolha. Você passou, foi para o trabalho e você não escolheu nem a roupa que talvez que você usou no trabalho. Você usou um uniforme, você não escolheu o que fazer. Você andando na rua, você tem escolhas coercitivas, porque a sociedade impõe escolhas para você. Mas se você quer conhecer o caráter de alguém, veja o que ele escolhe quando ele está livre. Isso é muito importante. Eu conheço a Larissa em partes, porque aqui tem uma parte Larissa e uma parte gigante da Novo Tempo. Agora, lá na casa dela, no domingo de manhã, ali é Larissa.
Não tem.
Ali ela escolheu tudo. E ela, as escolhas que fazemos no tempo livre. Agora, quais são as escolhas do tempo livre que as pessoas fazem na Bíblia, os homens de Deus? Eles não vão para a igreja no, tempo, no dia obrigatório. Eles vão para a igreja todas as vezes que eles têm tempo livre. Quando termina o Salmo 23? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Onde está a alegria dele? Na casa do Senhor. Olha só que importante. Vamos pensar assim no lazer de Deus, o trabalho de Deus. A primeira pessoa apresentada trabalhando na Bíblia é Deus. Aí ele cria no primeiro dia, no segundo, no terceiro, e ele caminha para o sábado. Então não é assim, 6 dias de trabalho e um de folga. Não são 6 dias de trabalho e um de lazer. São 6 dias de trabalho e um de adoração. O trabalho leva para a adoração. No final da semana, ele celebra o trabalho adorando e não rompendo completamente com ele. Isso é muito, mas muito importante. Então, primeiro, uma pessoa vai fazer no tempo livre o que lhe dá prazer. E no prazer, onde estão as suas coisas, o seu prazer é onde está seu coração. Entretenimento cristão, ele é fundamental. Porque o cristão, ele não vai se tornar voluntariamente impuro no entretenimento. Por exemplo, quantas pessoas, crentes que conversam comigo, deixam de ir na academia porque eles não concordam com a música que está lá? Ou seja, o cristão, quando ele vai fazer uma atividade física, ele precisa de um suporte para fazer atividade física. Quando o cristão vai se entreter, ele não pode fazer um entretenimento que contrarie todo o restante da vida dele. Então, é necessário que cristãos tenham as suas horas de lazer e seu entretenimento tão bíblico quanto qualquer outra coisa.
Ô, Larissa.
Oi.
A nossa amiga Patrícia. Eu acho interessante a participação da Patrícia.
Oi, Patrícia.
Seguinte, pelo seguinte, né? Sem citar os méritos aqui, mas ela havia perguntado, né, sobre assistir ou não determinada produção, tal, 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 tal. Depois, ela ouvindo tudo, ela disse, ouvindo bem a conversa aí, eu preciso rever, né, o que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo, né, para tirar conclusões, para saber se bate ou não com o que eu devo assistir de fato para agradar.
Isso que a Patrícia falou,
a minha fé,
me lembra uns comentários que eu vi aqui, que é da Sandra Mota, e ela pergunta assim: pastor, o que, que o senhor acha do filme tal, e do filme X, e do filme Y? E aí, assim, e a Patrícia traz isso, e pastor, ajuda a gente. Qual régua eu devo usar? A gente já sabe a resposta, né, Veri? A gente já sabe a resposta, pastor, mas ajuda aí. Qual régua eu devo usar para saber até que ponto e que tipo de conteúdo consumir? Porque a Sandra mandar alguns filmes aqui pra gente, talvez você nem tenha assistido, eu, Veri, não dá para saber. Mas ela assistiu ou ela quer assistir. Qual régua ela deve usar para saber? Melhor eu parar nesse filme, ou esse filme foi muito bom, me fez bem, foi bom eu ter assistido.
Eu vou terminar, agora eu entendi também.
Terminar
que você,
não, que a gente tem outra pergunta ainda.
O que você perguntou sobre entretenimento cristão, eu vou falar rapidinho. Muitas vezes nós estamos indo para o culto e aquilo não é caracterizado como culto, porque Deus não está sendo servido, Deus não está sendo adorado. Aquilo ali é um entretenimento cristão. É cristão se divertindo, ficando alegre, mas a boa parte das coisas, ele não tem uma adoração específica. Quando a gente vai num culto, ele tem que ter todas as regras que caracterizam o culto que Deus colocou. Então, muitas vezes a gente vai lá, você foi assistir um musical no culto. Não, aquilo ali não foi culto. Aquilo ali foi entretenimento cristão. Não tem nada de errado ter o entretenimento cristão. Mas é muito errado chamar entretenimento cristão de culto. Ela fez uma pergunta aí muita gente chega: pastor, o que faz, que acha desse filme e tal? Não, nenhum pastor, juntar todos os pastores do mundo, eles não têm a capacidade de ser o filtro da igreja para tudo. O cristão, autonomamente, tem que ser sábio. Mas vamos pensar. Você já esteve num ambiente que você bateu o olho e sentiu, falou, cara, tem uma coisa errada aqui? Todo mundo já passou por uma circunstância e está diante de alguém ou está numa situação assim que a mente se ficou incomodada. A presença de Deus no nosso coração gera duas coisas inevitáveis. A alegria, quando a gente encontra outra coisa onde a presença dele também está, e a repulsa quando a gente vê uma coisa onde ele não está. Então, existem... Gente, você falou especificamente de filme. Qual é a regra, então, para assistir o filme? A regra, primeiro, isso é o que eu falo para as minhas filhas quando vão assistir filme. Eu falo, eu não posso mentir para mim mesmo. pra música, a mesma coisa. Que música que a gente vai escutar? Falando, vamos escutar. Mas se ela disser uma frase que você não diria ou que você considera radicalmente mentirosa, aquela música já está descartada. Por exemplo, eu estou cantando uma música romântica lá e a música romântica chega para a pessoa e fala: você é o sol da minha vida, você é tudo para mim. Isso é uma declaração de um idólatra. Porque quem é tudo para você é Cristo. Se qualquer pessoa, por mais linda que seja, seja tudo para você, ela está substituindo Cristo na sua vida. Está descartada a música. Então, é sob a ótica da instrução do Senhor que se avalia absolutamente tudo. É, alguns, obviamente, filmes são interessantes, levantam boas discussões, são obras culturais legais mesmo. Mas elas todas devem ser filtradas. Eu falo assim, não é pelo que você sente, é pelo que a palavra diz. Portanto, cristão que está me ouvindo, é inadmissível que qualquer cristão entenda de qualquer coisa mais do que ele entende de Bíblia. Porque a Bíblia é a regra dele para todas as coisas da vida. Tudo. O que a gente não conhece de Bíblia é o que a gente não conhece do mundo. Porque a Bíblia é o óculos com que a gente leu e entende o mundo. Quanto menos conhecimento da Bíblia, menos conhecimento de Deus. Quanto menos conhecimento da Bíblia, menos conhecimento da realidade.
Bom, e é importante, nós estamos citando aqui algumas participações que o pessoal põe, de repente eles dão nome aqui à produção, essa ou aquela, mas nós não, porque nós não temos compromisso com nenhuma, né? Nós não temos parceria com nenhuma, nem muito menos estamos aqui para criticar qualquer produção, né? Mas sim para dar o conselho.
Desenvolver sabedoria.
Desenvolver sabedoria.
A gente está aqui para orientar.
Exato.
A decisão é, né, a partir do que você aprende.
Exato, nós vamos além dos fatos sempre com a Bíblia, e a Bíblia que nos norteia.
É isso aí, Veri. Seguindo, agora a gente tá indo pros finalmente aqui do programa, né?
É
pro finalzinho. E aí, pastor, tem uma situação na Bíblia em que Jesus aparece andando sobre as águas e os discípulos se assustam e acham que é um fantasma. Mas pra cultura deles, eles não acreditavam em fantasmas. Por que que eles, quando olham, apesar de não acreditarem, a crença dos discípulos, né, de que não existia fantasmas, porque quando eles olham, automaticamente eles pensam, é um fantasma. Isso se dá pelo ambiente em que eles estavam, assim, na vida deles, onde moravam, com quem conviviam.
Ouviram muita história de fantasma.
Ouviram muito, isso se dá por isso também.
Gente,
ou seja,
que viu, que não...
O que eu consumo, o que eu escuto por aí, até mesmo que... É, como que fala, velho? Tipo assim, não, eu não tô ouvindo diretamente. Acabo ouvindo indiretamente. Será que isso também entra na minha cabeça, mesmo sem eu querer?
Em relação à informação, a maçaneta da porta do seu coração tá do lado de fora. Você controla o que entra, mas não controla o que sai. Então, o que entrou, entrou. Aquela informação vai estar lá. Você se arrependeu, se converteu, mas aquilo está lá na sua cabeça. Em alguma hora, isso vai aparecer. É, eles, na cultura e no pensamento hebraico, eles não estão assim, falando de fantasmas. Há, sim, referências a isso, anteriores a esse episódio. Mas eles estão sob a influência da cultura grega. Por exemplo, os saduceus, eles têm uma religiosidade basicamente grega. Tanto é que eles não acreditavam em ressurreição, fazem aquelas perguntas típicas que os gregos fariam. É, eles estão vivendo no Império Romano. O Império Romano foi um reprodutor da ideologia grega. Portanto, é que a gente fala do mundo greco-romano. É, então, essa influência já tinha. E esse é um caso muito interessante de como, num momento de tensão, aquilo que estava lá no último quartinho vai aparecer. Eu conheço muita gente que fala, é tudo bem, tal, tal, tal. Eu falo, então vamos cortar caminho aqui e atravessar o cemitério. Ele não acredita em alma, não acredita em mortalidade de alma. Ele fala isso, mas, cara, vamos atravessar o cemitério e tem medo. Vai ter medo de morto? Se você acredita que um morto não tem nenhuma ação, por que ter medo de morto? Ou seja, a influência é tão pesada sobre ele que criou para ele uma coisa que na hora do medo, na hora da raiva, isso vai acontecer. Por exemplo, a pessoa está lá no estádio de futebol. Quem convive com gente que fala palavrão, antes que, mesmo sem querer, ele vai falar algum. Eu não falo palavrão, mas se você é cercado de gente que fala, em algum momento você vai falar.
Porque fala e canta e tudo mais, né?
Exatamente, vai entrando na sua mente.
Faz parte da cultura mesmo, do ambiente.
Se você, por exemplo, tem umas letras de músicas totalmente erotizantes, a sua ideia de sexo vai se transformando conforme você vai acomodando aquela cultura na sua mente. E você vai vendo pessoas de uma outra forma. Lá os discípulos gritaram, é um fantasma. Os discípulos estavam todos entorpecidos pelo ambiente, pela tristeza e por tudo. E ali uma coisa que entrou na cabeça saiu também.
Tem a ver, teria a ver com o fato de que eles estavam ainda conhecendo o mestre e o que poderia, o que ele poderia ser capaz de fazer, como, por exemplo, aparecer lá no meio da água, né, vindo em direção.
Eu acho que ali não, porque foi um episódio depois da morte de João Batista. Então tinha muita coisa acontecendo. A verdade é que eles não conheceram Jesus plenamente até a cruz.
Isso. Percebe isso.
Assim,
o episódio de Pedro, por exemplo. Né?
Exatamente.
É interessante o pastor falar isso, que eles não conheceram Jesus plenamente até o episódio da cruz e eles conviviam com Jesus. A gente, então, velho. Imagina, que já não convive com Jesus, ainda não busca.
É porque o pastor falou de atravessar o cemitério, né? Por exemplo, eu sei que os mortos não se movem, mas eu sei que o inimigo pode incorporar e tal, tal, tal. Então, talvez o fato de eu não estar tão conectado com o que eu creio, né, pode me fazer temer. Né?
Larissa, você falou uma frase que convém responder.
Manda.
O contato visual com Jesus não é superior à palavra escrita. Não é. Por exemplo, eles conheciam menos do que você conhece hoje. Porque eles foram até os evangelhos, por exemplo, enquanto história. Então, eles não tinham as cartas de Paulo toda para refletir e para mastigar e aplicar o evangelho. Você tem. O que Jesus disse é que a palavra dele é poderosa em qualquer circunstância, sendo saindo da boca dele ou vindo através de um texto. Você vê, pega o evangelho de João, ele termina dizendo isso. Mas Jesus mesmo falou que o nosso relacionamento com ele hoje é superior ao que os discípulos tiveram. Tanto é que ele fala, convém que eu vá, porque os discípulos andaram ao lado de Jesus. Agora, quem veio no lugar dele anda dentro de nós. Sim. Ele falou, é maior, vai por mim, Jesus falou, eu vou mandar um outro consolador que vai estar sempre com vocês. Convém que eu vá, ou seja, como que é melhor que eu vá? Se a presença de Jesus e a ausência de Jesus fosse inferiorizante nesse sentido, ele não teria feito um plano tão maravilhoso de ir e mandar o Espírito Santo para cá.
E aquelas pessoas ali esperavam um libertador, né? Que viesse com a espada.
Exatamente.
E derrubasse os inimigos.
Eles inventaram o seu próprio Messias. E a circunstância estava lá. Isso é muito interessante para a gente pensar no nosso relacionamento com cultura, né? Tem uma novela escrita, assim, a novelinha escrita num texto que circulava um pouco antes até de Jesus nascer, mas que as pessoas naquela época liam muito, que é a história do Rico e Lázaro. O Rico e Lázaro não é uma parábola que surgiu da mente de Jesus. Jesus pegou uma cultura que eles estavam lendo, um livrinho que eles estavam lendo, e colocou uma aplicação que ele quis para ela, para exemplificar alguma coisa. Então é interessante, né? Porque eles tinham um relacionamento com uma outra cultura. E na parábola do Rico Lázaro, ela está lá e ela é fantasiosa mesmo e Jesus usa para explicar alguma coisa.
Pastor, você tem 1 minuto e meio, mas eu acho essa pergunta da Maísa interessante. Ela falou assim, eu não gosto muito de ler. Então escutar a Bíblia em áudio, tem algum problema nisso?
Nenhum. Até a palavra de Deus são... é plenamente poderosa, não importa de que maneira ela chega. Escutar a Bíblia em áudio, durante quase toda a história do cristianismo, quase toda a história do povo de Deus, as pessoas escutaram a palavra. Então, quem cresceu, por exemplo, na época de Jesus, não tinha? Ninguém não tinha acesso, ninguém tinha Bíblia em casa. Imagine quantas vacas ou quantas ovelhas tem que matar para fazer um rolo de pergaminho do tamanho do livro de Isaías. Então, as pessoas ouviam. Por isso que ele fala, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve.
E é por isso que a Novo Tempo, né?
Vere, a gente
desfilou aqui, né? Se fosse mal, a gente não ia fazer. Se o pastor não aprovasse,
tem
não
um estudo, um guia de estudo bíblico que está chegando, né? Em formato de áudio, né? Porque lembrando também que tem pessoas como a Maísa que não são muito fãs de ler, mas tem pessoas também que não conseguem ler, seja porque não tiveram alfabetização ou porque possuem algum tipo de deficiência visual. E esse guia de estudo está chegando, eu tô muito empolgada com ele.
Louvado seja Deus.
Exatamente.
Maísa, você não gosta de ler, mas se esforce, vá contra a sua natureza, porque Deus gosta de escrever.
Perfeito. E eu ia dizendo também que nós apresentamos a Bíblia em áudio com o Cid Moreira aqui por um bom tempo, né? E aqueles textos com a interpretação maravilhosos. Fiéis, né? As traduções.
É isso, velho. Além dos fatos de hoje, fica por aqui. Achei que foi um programa muito bom. Tava animada para esse programa, inclusive. Eu vi que o pessoal também gostou. Até semana que vem, pastor.
Até semana que vem. Aqui estaremos.
Então, segunda-feira, novo encontro. Mais uma bucha.
Vamos esforçar para não decepcionar.
É isso mesmo. Não, ele volta. Ele vai falar, não, isso eu não quero falar não, que não é bucha.
A gente encontra o pastor Aleixo não além dos fatos, só na segunda que vem, mas tem no Fé para Hoje também.
Sim, hoje tem o segundo episódio da dessa temporada nova. Se você perder, você é louco.
É isso aí. Pastor Robson Aleixo, também conhecido como aquele rapaz que apresenta, que está aqui nas segundas-feiras do Além dos Fatos, mas também está no Fé para Hoje,
exato,
da TV Novo Tempo. Larissa, que vem, né?
Agora, Josiel Matos e as 10 Mais, e a gente se encontra amanhã aqui no Além dos Fatos.
Até lá.